Senhores deputados, uma boa tarde a todos. Pedia o favor da vossa atenção para darmos início aos nossos trabalhos. Não, só pedia que os senhores assessores fizessem o favor de tomarem os seus lugares e darmos início a esta reunião. A nossa reunião tem pontos de continuação da última reunião e, de acordo com a agenda que está distribuída, eu ponho à consideração o primeiro ponto, que é a apreciação e votação das atas 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85. Alguém tem alguma coisa a opor ao conteúdo das atas? Posso assumir que o silêncio é de anuência ao conteúdo das mesmas. Posso considerá-las aprovadas por unanimidade. Muito obrigado. Ponto 2. Fixação da redação final da seguinte iniciativa. Projeto de lei 366-13, segunda, Grupo Parlamentar do PS, procede à primeira alteração legislativa à lei número 68/2014, 29 de agosto. Que aprovou o regime jurídico aplicável ao nadador Salvador em todo o território nacional no que respeita à supervisão de atividades em piscinas de uso público. Atendendo que este texto foi sujeito a várias alterações, como é tradicional nestas circunstâncias, foi remetido para efeitos de redação final aos serviços técnicos da Assembleia. Foi distribuído aos senhores deputados e a pergunta é: Alguém ou algum grupo parlamentar, ou algum dos senhores deputados, tem alguma objeção a apresentar ao conteúdo da redação final do texto final relativo ao projeto de lei 366-13? Posso considerar o silêncio como anuência ao conteúdo deste texto. Está aprovado por unanimidade. Ponto 3. Continuação da apreciação do relatório final da conferência PES de Malta, que teve uma intervenção, se bem se recordam os seus deputados, esta apreciação do relatório, que não é votação, é mera apreciação, estava a decorrer no dia em que fizemos o minuto de silêncio na escadaria da Assembleia da República pela morte das 64 pessoas que faleceram nos trágicos incêndios de Pedrógão. E, portanto, na altura tinha usado a palavra o relator, neste caso o Sr. Deputado Costa Neves, tinha usado a palavra o Sr. Vice-Presidente da Comissão da Defesa Nacional, o Sr. Deputado Miranda Calha, julgo também em nome do Partido Socialista, e havia algumas inscrições de outros grupos parlamentares. A pergunta que eu coloco é se mantém as inscrições. E se mantém, dar a palavra aos senhores deputados para a devida intervenção. Alguém quer retomar este ponto? Considera o ponto suficientemente debatido em termos de apreciação global ou pretende usar a palavra? Senhor deputado José Miguel Medeiros.
Eu apenas uso da palavra, sobretudo a título pessoal, uma vez que a título partidário já o fez o senhor deputado Miranda Calha, para dizer que eu estive lá. E quero saudar o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, que aliás liderou a nossa delegação, não só pela forma como o fez, in situ, mas também pela forma como traduziu isso no seu relatório. Portanto, quero-lhe agradecer, em meu nome pessoal, acho que em nome do Partido Socialista já foi feito, e felicitá-lo pela qualidade do relatório apresentado, que é de uma utilidade indiscutível. Era só isto que eu queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, também relativamente ao relatório, não tenho muito mais a acrescentar. É um relatório factual e com bastante detalhe sobre as várias intervenções que ocorreram na Conferência Interparlamentar, em Malta. Portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto, agradecer, portanto, a feitura deste relatório. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo, do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também de cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Costa Neves do relatório entregue. Explica e define todos os aspectos que foram debatidos nesta mesma conferência e também tem um aspecto interessante porque Além dos temas que foram abordados e a forma como foram explicados pelos oradores que estavam convidados a participar nessa temática, o Sr. Deputado Carlos Costa Neves também colocou o ambiente do debate, ou seja, as perguntas que foram colocadas e a forma como eram respondidas. E reparamos que os deputados da delegação portuguesa participaram ativamente nesses mesmos debates, com perguntas que tinham, enfim, a ver com a política da União Europeia nestas matérias, mas também puxando, de certa forma, em termos estratégicos, o que Portugal considera importante sobre política de vizinhança da Europa, enfim, o flanco sul e outro tipo de áreas que dizem a Portugal, enfim, que é muito importante para Portugal. Muitas vezes a União Europeia e a NATO têm centralizado a sua atuação em relação ao flanco leste e a relação com a Rússia e os problemas daí vêm, o terrorismo global, mas nós sabemos que todos os problemas, muitos problemas que, muito graves que passam pelo Mediterrâneo também muitas vezes são puxados e são discutidos por iniciativa dos países do Sul. E de facto os nossos deputados nessa mesma reunião tiveram esse contributo que eu acho que considero muito importante. Portanto, deixo aqui o voto favorável a este parecer e mais uma vez cumprimentar o Sr. Deputado Relator.
Senhor Deputado, só um minuto, não sei o que é que se está a passar, mas não sei se... Não sei o que é que se passa. Quem era aquele senhor que estava dentro? Muito bem. Mais inscrições. Mais inscrições, por favor. Há mais inscrições sobre este ponto? Certo, dar-lhe sempre a palavra no final. Sobre este ponto, há mais algum grupo parlamentar que se queira pronunciar? Não há? Dava a palavra então ao relator para encerrarmos este debate.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, para agradecer a todos aqueles que intervieram no debate na nossa última reunião e hoje, para agradecer as palavras de alento e, simultaneamente, para referir que o relatório parece-me traduzir fielmente o que se passou na reunião e, portanto, as questões estão levantadas. Como também aqui foi referido, procurou-se salientar com mais detalhe aquelas questões que se relacionam mais com Portugal. Claro que o relatório não faz nenhuma apreciação política, nem tinha que fazer, eu tenho a minha, os senhores deputados das outras bancadas terão as suas, mas dá pelo menos as pistas para fazer essa avaliação política, num enquadramento que eu aqui gostaria de tornar a sublinhar, num enquadramento em que se prevê alterações profundas na relação entre a União Europeia e as questões de defesa. E, portanto, é algo que, independentemente das posições que cada grupo parlamentar assuma, tem neste momento uma grande relevância, porque mais do que uma questão de governo, é uma questão de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Este relatório, como eu disse, não é sujeito a votação, é de mera apreciação. Cabe-me, na qualidade de Presidente da Comissão, agradecer ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves a elaboração do mesmo, agradecer as intervenções de todos os grupos parlamentares e então dar por encerrado este ponto número 3. Ponto número 4, discussão e votação dos requerimentos apresentados pelo grupo parlamentar do PSD, o requerimento da audição do Ministro da Defesa Nacional e do Chefe de Estado-Maior do Exército sobre o desaparecimento de material de guerra dos dois piolins em Tancos. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD para a apreciação do primeiro requerimento que apresentaram.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Só uma questão, Sr. Deputado. Eu sei colocar em causa, e por uma questão de facilidade de gestão processual, se considerarem adequada esta minha sugestão, os grupos parlamentares, há um outro requerimento que está dentro do mesmo âmbito, que é o requerimento do CDS, que é no ponto 5, que também visa ouvir o Sr. Ministro, sendo que o do PSD vai um pouco além, também pretende ouvir o Chefe de Estado-Maior do Exército. Se o CDS e os senhores deputados, por uma questão de economia de tempo, para não estarmos aqui a fazer uma discussão formal de matérias que são iguais, considerarem adequado, poderíamos discutir em duas partes, em conjunto, estes requerimentos em duas partes, votávamos a audição do Sr. Ministro, sim ou não, e depois exclusivamente a audição do Chefe de Estado-Maior do Exército. Eu dava então a palavra para apresentar o requerimento ao PSD, depois passaria ao CDS se estivessem de acordo por uma questão de economia processual.
Muito obrigado.
Considero que há anuência, não
Senhor
há
Presidente,
oposição.
Da nossa parte não há oposição, naturalmente, à metodologia proposta pelo Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os seus deputados. Sr. Presidente, o nosso requerimento, eu creio que é muito claro. Eu acho que o país hoje percebe, naturalmente, a dimensão e a gravidade da situação que aconteceu em Tancos, com o desaparecimento, pelos vistos, hoje já se sabe de que tipo de material de guerra. Uma situação, de facto, sem paralelo na nossa história e sem qualquer paralelo em qualquer país da União Europeia. É uma questão que afeta, naturalmente, não só as Forças Armadas, é uma situação que afeta o país, a credibilidade do próprio país junto dos seus parceiros e, tendo em conta o material que desapareceu dos paiolins em Tancos, todos nós percebemos que podemos estar perante uma tipologia de crime muito complexa e uma situação que poderá ter consequências inimagináveis. Com toda a gravidade que há uns tempos atrás colocámos no roubo ou no desaparecimento de 50 armas da PSP, aqui estamos a falar não de pistolas, mas de explosivos dos mais sofisticados, de todos os engenhos com vista à sua detonação, de granadas de mão ofensivas, de munições no número munições de guerra num número bastante significativo. E, portanto, as consequências, nós não sabemos para que é que isto poderá ser usado, mas, naturalmente, todos nós tememos o que é que pode acontecer com este tipo de material. E, portanto, perante um caso com esta gravidade, perante um caso desta natureza, eu acho que nós temos, naturalmente, de ouvir o Sr. Ministro da Defesa, o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, porque as dúvidas cada dia que passa são maiores e os esclarecimentos cada dia que passam continuam a ser nenhuns. E nós temos, naturalmente, de perceber o que é que aconteceu, como é que foi possível que uma situação destas tivesse tido lugar, o que é que está a ser feito, o que é que já foi feito nestes dias para evitar que outras situações possam acontecer em qualquer outras instalações militares, e temos de perceber, naturalmente, tudo o que, em cooperação com os nossos parceiros internacionais, as autoridades portuguesas estão, naturalmente, a tentar fazer para esclarecer, perceber todos os contornos desta gravíssima situação. Depois há aqui, como é óbvio, também há algumas dúvidas que nós temos do ponto de vista político e que temos de as colocar naturalmente ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro não desconhecia esta situação, não desconhecia que havia fragilidades já identificadas na defesa dos paióis de Tancos. Se assim não fosse, não teria dado o despacho a 5 de junho com vista ao reforço da respectiva vedação. Nós temos de perceber todos os contornos. Fala-se da questão da videovigilância poder não estar a funcionar. É verdade, não é verdade? Se assim é, porque é que não estava a funcionar? Se existia o conhecimento dessa mesma situação? Se o despacho foi dado a 5 de junho, porque é que não foi dado mais tempo? Há quanto tempo tinha o Sr. Ministro conhecimento da situação e o documento em cima do seu secretário para lhe dar seguimento? Podia ou não podia ter sido evitada esta situação com o reforço atempado São situações que nós não sabemos, mas são situações que nós exigimos saber. Eu creio que todos os deputados, eu diria até mais todos os portugueses, têm o direito, efetivamente, a saber. E, portanto, isto para dizer o quê? Que há aqui consequências que nós temos, naturalmente, de também poder apurar. Há um conjunto bastante grande de dúvidas que nós naturalmente queremos ver esclarecidas, e terminaria com uma frase que já utilizei: as dúvidas são muitas, cada dia que passa há mais dúvidas e os esclarecimentos até agora são nenhuns. Atrever-me a dizer que mais importante do que o nosso requerimento ser aprovado, já tivemos essa atitude até responsável do Sr. Coordenador do Partido Socialista de dizer que não se opunha ao mesmo, eu acho que teria sido até a possibilidade do Sr. Ministro de imediato ter manifestado a disponibilidade para vir prestar os esclarecimentos que são devidos à Assembleia da República e a esta Comissão. O Sr. Ministro tem tido ao longo dos tempos alguma dificuldade de agenda em algumas outras matérias, também elas importantes do ponto de vista da Defesa Nacional, mas eu acho que para uma matéria desta gravidade, com esta dimensão, eu acho que o Sr. Ministro tem de prestar todos os esclarecimentos, naturalmente, aqui na Comissão de Defesa Nacional e, através desta, prestar esses mesmos esclarecimentos ao Parlamento Português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Falta esclarecer que o pedido inclui que seja a porta fechada. Audição, como é a tradição desta Casa.
Posso só acrescentar, Sr. Presidente? Nós, perante a gravidade da situação, nós propomos isso no requerimento. Se o Sr. Ministro entender que os esclarecimentos que tem para prestar poderão sê-lo feito, até porque nós temos visto imensas questões em concreto, dúvidas em concreto, e factos, pelos vistos, alegados factos em concreto, vir a ser tratados na imprensa diária e até na imprensa estrangeira, e, portanto, se o Sr. Ministro entender que há matéria que pode ser tratada à porta aberta, nós não fazemos disto ponto de honra. Achamos que é algo que deve estar em cima da mesa para discussão por parte dos diferentes grupos parlamentares. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então passava a palavra ao Sr. Deputado João Rebelo, do Grupo Parlamentar do CDS, para o mesmo objeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu reafirmo aqui o que já foi dito recentemente. Esta situação, enfim, tudo o que aconteceu e fomos informados na quinta-feira, é algo de muito grave. Gravíssimo mesmo. Eu não ponho em causa que essa mesma percepção, essa visão que o Governo tem dos acontecimentos. Mas, como foi aqui dito, nós, na quinta-feira, o que parecia ser algo de menor, começou a ganhar proporções dia a dia, com informações por vezes contraditórias, por outros íamos sabendo que a lista do armamento roubado ia aumentando todos os dias e sempre com um grau de periculosidade muito, que nós todos nós sabemos, muito, muito, muito elevado. E depois temos a ida do Sr. Ministro no sábado à SIC explicar em parte o que se passava e ficámos ainda com mais dúvidas e com mais receios. Portanto, a vinda do Sr. Ministro à Comissão de Defesa é fundamental. Ele disponibilizou-se para tal também quando os partidos, todos os partidos, e não foi só o meu, manifestaram essa vontade de ter aqui presente para explicar o que se passava. Depois do que tem acontecido nos últimos dias, ainda se torna muito mais relevante que venha ao Parlamento. Segundo, essa vinda deve ser para explicar muita coisa e dar informações muito relevantes, porque nós não temos neste momento parte do quadro, infelizmente, do que se passa. E, portanto, se a vinda do Sr. Ministro a portas abertas é para depois se esconder, a dizer que são matérias confidenciais que eu não posso falar, nós temos por aqui, em cima da mesa, a possibilidade que a determinado momento dessa mesma audição, se tiver que ser, parte da mesma pode ser portas fechadas ou não. Ou seja, eu gostaria de ter, eu e o meu grupo parlamentar gostaríamos de ter toda a informação disponível neste momento, mesmo aquela que é mais sigilosa e mais, enfim, que tenha um grau de proteção em termos de classificação mais elevada. E é por isso que eu compreendo, não está no nosso requerimento isso, mas eu compreendo porque é que o PSD colocou isso no seu requerimento. Mas eu tenho a certeza, como já aconteceu na dinâmica das outras reuniões, estão a recordar as reuniões anteriores, quando o Sr. Ministro achava que havia matéria que não podia ser transmitida a portas abertas, o Parlamento pediu aos senhores jornalistas para sair e assim foi. Portanto, eu acho que isso não é a parte essencial. O que eu gostaria é que estejam reunidas todas as condições para que a Comissão discutisse todos os elementos que neste momento estão à disposição do Governo sobre esta matéria. A outra questão tem a ver com, eu não vou aqui agora entrar no cerne da questão que será debatido com o ministro sobre o que eu acho que se passou e o estado em questão neste momento, as áreas de soberania e as consequências políticas na área de soberanias que estes vários acontecimentos nos últimos 15 dias têm no impacto da imagem de Portugal e junto aos portugueses, mas também lá fora. Mas voltando à paz, eu gostaria que esta reunião se realizasse o mais rapidamente possível. O pior que pode passar para a opinião pública é que isto vai se arrastando e no fim as pessoas vão se esquecendo. Não pode. Eu gostaria muito que esta reunião acontecesse ainda esta semana, só mesmo por forçosas ausências do seu ministro fora do país, etc., que eventualmente... Agora, é muito importante que esta reunião se realize ainda esta semana, que eu acho que é vital para o apuramento de muitas questões. E deixar também esta mensagem que nós não nos opomos bem ao Sr. General Sema, eu acho até que era importante também ouvir, eu acho que isto aqui, há responsabilidade política e há responsabilidade operacional também, portanto é preciso saber que a Assembleia da República não fiscaliza os atos de governo, mas fiscaliza também os atos de toda a administração central, a expansão pública, os órgãos especiais do Estado, as forças de segurança, as forças armadas, com certeza, tudo isso também, e a Comissão de Defesa tem tido essa posição ser muito, muito forte. Termino, Sr. Presidente e meus caros colegas, quanto maior for quanto mais longe for a informação prestada ao Parlamento, quanto mais transparente e clara essa informação for, é uma ajuda muito forte que este Parlamento dá para o esclarecimento da opinião pública e também para nós, partidos que estão aqui presentes. E eu acho que nisso todos os deputados aqui sentados à mesa concordam com esse mesmo pedido, que a informação seja total. Eu gostaria de recordar, Sr. Presidente, que no passado, em assuntos que não têm esta gravidade, mas em assuntos como, por exemplo, o aeroporto do Montijo, outras opções que o Estado, que o Governo tem tido, o pedido reiterado de informação feita pelo Parlamento, ou veio a conta-gotas, ou vinha primeiro na comunicação social, ou depois de muitos apelos é que vinha parar. Portanto, eu gostaria que esses antecedentes não se repetissem neste caso concreto. Toda a informação disponível deve ser aqui dada no Parlamento pelo Sr. Ministro da Defesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Tenho agora a inscrição dos três grupos parlamentares que falta falarem. Eu começava pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, deixar a nota que, naturalmente, o Partido Socialista, que já teve a oportunidade, seja pela minha pessoa, seja por alguns outros responsáveis, de tomar posição sobre esta matéria, consideramos, obviamente, esta situação de uma enorme gravidade e, portanto, que exige todas as explicações, o apuramento de tudo o que se passou e, sobretudo, que possamos ter a garantia de que aquilo que se passou não se volta a repetir, pelo menos que serão tomadas todas as medidas necessárias, porque ninguém pode garantir que não se volta a repetir, podemos é garantir que tomamos todas as medidas para que dentro daquilo que é possível e que é expectável que possa acontecer, não se repitam estas circunstâncias. Dizer que o Partido Socialista, desde o início, que expressou o seu apoio à vinda do Sr. Ministro e também do SEM, que foi um pedido do PSD, para vir à Comissão. De qualquer das formas, há aqui algumas questões processuais que têm que ser ponderadas. Nós pensamos que, em primeiro lugar, deve vir o SEM. Não está aqui, tudo esta semana, certamente, mas que, por uma questão lógica, quer dizer, se o Sentinela deve ser ouvido primeiro do que o tipo que estava, que tinha dado as orientações, se é que foi assim, se fosse uma investigação, era assim que se faria. E, politicamente, penso que para podermos ter todos os elementos, deveríamos ouvir primeiro o SEM. Trata-se de uma matéria da responsabilidade operacional num primeiro momento e, portanto, o PSD, e bem, colocou as duas possibilidades. Pensamos que esta deve ser a ordem, até por razões hierárquicas, acho que tem toda a lógica. Nada impede que aquilo que o Sr. Deputado João Rebelo disse, que se durante esta semana isto acontecesse, que aconteçam os dois. Acho que, do ponto de vista das matérias de defesa nacional, esta é a prioridade do país e, portanto, não vejo, a não ser por razões, enfim, que nós não estamos a perceber agora, mas que nos podem ser aduzidas, que não possa acontecer. Tirando isso, acho que pode acontecer esta semana. Quanto à questão do porta aberta ou porta fechada, naturalmente que houve uma tradição durante muitos anos, que entretanto foi quebrada já por vários grupos parlamentares que a apoiaram no passado, Mas a questão principal é esta. Tendo sido as questões já colocadas, quer especialmente pelo Sr. Deputado Bruno Vitorino, pelo menos já antecipou aqui 5 ou 6 questões, à porta aberta, se o Sr. Ministro aqui nos manifestar que quer falar à porta aberta, não vejo como é que lhe podemos dizer que não. Se ele, em algum momento, argumentar que não fará mais declarações por estar à porta aberta, nessa altura também temos o poder para decidir se, efetivamente, fechamos a porta ou não fechamos a porta. Portanto, penso que também seria, enfim, não seria muito cordial que o fizéssemos de outra maneira. E, portanto, nesse sentido, o Partido Socialista apoia e estará de acordo que se façam as duas audições pela ordem que eu aqui referi, sugeri, e a do SEMA, diferentemente, pensamos que, dadas as características operacionais e enfim, as matérias, essa, a priori, deve ser ponderada desde já, como sendo à porta fechada. Naturalmente, também não quero dizer que o SEM não tenha o direito de dizer que é para lá à porta aberta, mas, o estatuto é diferente. E, portanto, penso que aí, sim, estamos a falar, o que estamos a apurar não serão responsabilidades políticas, serão responsabilidades operacionais, que poderão decorrer de decisões políticas, e, portanto, convém que as esclareçamos aqui em sede adequada, sem que isso sugira quebra de segurança nacional, e, portanto, essa matéria deve ser a regra neste caso. No caso do Ministro, se ele se entender confortável para esclarecer aquilo que são as suas responsabilidades e para responder aos deputados, também não vejo por que não que isso possa acontecer. E, basicamente, sobre isto era a posição do Partido Socialista, não temos muito mais a acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Bom, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera que, efetivamente, isto é uma situação muito grave, gravíssima mesmo, e é necessário apurar todas as responsabilidades até ao fim, custo que custar e doa quem doer. Efetivamente, isto é uma questão de segurança e de confiança perante os cidadãos, tem a ver com funções essenciais do Estado, e obviamente que é necessário, como disse, apurar todas as responsabilidades. O Bloco de Esquerda já pediu esclarecimentos logo ao Sr. Ministro, ao Governo, saber efetivamente o que aconteceu, como foi possível isto acontecer, quais os níveis de responsabilidades, desde quando é que falhou o sistema de videovigilância. Portanto, todos nós sabemos que o Estado chegou a uma situação muito dificílima nos últimos anos, devido a um conjunto de situações que levou a uma decapitação de serviços públicos, decapitação das Forças Armadas pelo anterior Governo. Portanto, mas só o Sr. Ministro é que poderá efetivamente responder e, naturalmente, nós iremos viabilizar todos estes requerimentos aqui apresentados pelo PSD e pelo CDS. Sou favorável a que, já que o Sr. Ministro também entende, deve ser feita uma audição à porta aberta, com certeza, porque não, e também, se for esse também o entendimento dos senhores deputados, ouvir em primeiro lugar o Chefe de Estado-Maior do Exército e posteriormente do Sr. Ministro, se for esse o entendimento. Era só, muito obrigado.
Sr. Deputado, não querendo estar a fazer aqui perguntas indevidas, mas para uma questão metodológica, o grau de urgência esta semana, na próxima semana, o que é que o Sr. Deputado acrescenta, já que tem havido respostas relativamente a isso?
Para ser o mais urgentemente possível, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Pode ser esta semana, com certeza. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltar a referir a gravidade desta situação é um pouco como chover no molhado, já todos o dissemos e todos o reconhecemos. Extremamente preocupante, muito grave, sinal do estado de degradação em que as Forças Armadas foram sendo conduzidas. Nós, enfim, quem está aqui na Comissão de Defesa, como eu, há vários anos, muitas vezes se tem lamentado o declínio das Forças Armadas portuguesas em termos de investimento, em termos dos respectivos equipamentos, e todos nós certamente pensámos que isto um dia corre mal. Bom, e estamos de facto confrontados com uma situação em que de facto as coisas correram mal. E obviamente que será motivo de reflexão, desde logo motivo de esclarecimento, tão cabal quanto possível. É preciso apurar tudo, o que for possível apurar acerca deste infeliz acontecimento, apurar as responsabilidades que for de apurar e refletir também sobre a situação de pauperização a que chegaram as Forças Armadas, em termos, ligadamente, dos respectivos recursos humanos, do seu número de efetivos, refletir também sobre as medidas a tomar para que situações como estas, que são de facto muito enchevalhantes para as Forças Armadas e para o próprio país, não aconteçam. O Sr. Deputado Nuno Vitorino, dos três requerimentos do PSD, apresentados pelo PSD, eu creio que na verdade só se referiu a um deles, porque temos aqui dois requerimentos relativos ao Ministro da Defesa, sobre dois assuntos diferentes,
Sr. Deputado,
e a audição
do Sr. Desculpa, é que o Sr. Deputado porventura não terá ouvido a metodologia. Então, a metodologia foi discutir para já só a audição do Sr. Ministro da Defesa
muito
sobre
bem.
Este ponto,
bem. Mas
os dois requerimentos PSD e CDS, e depois o outro requerimento a seguir será tratado à parte.
Mas como os Srs. Deputados já se foram referindo à proposta da audição do SEM, eu também, enfim, posso, até por uma questão de economia processual, referir-me já a tudo. E, portanto, obviamente que há toda a nossa concordância com a audição do Sr. Ministro da Defesa sobre este assunto e sobre outros que se entenda, e também há naturalmente todo o interesse em ouvir o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército. Que parece, de facto, que a lógica apontará para que seja ouvido primeiro o Chefe de Estado-Maior e depois o Ministro da Defesa, sob pena de, se for ao contrário, ter que ouvir o Ministro da Defesa a segunda vez. E, portanto, eu creio que haverá toda a justificação em que seja ouvido primeiro o Chefe de Estado-Maior do Exército e depois o Ministro da Defesa Nacional. A urgência é toda, sendo certo que a urgência não deve comprometer o sentido útil da audição. Ou seja, não faz nenhum sentido fazer a audição seja tão urgente que o Sr. Ministro cá venha dizer que não tenho informações nenhumas para vos dar. E, portanto, há que dar conta da máxima urgência que pedimos, que requeremos, mas que o Sr. Ministro tenha condições para, quando vier aqui à Comissão de Defesa Nacional, nos poder habilitar com alguma informação útil, que dê utilidade, de facto, a esta audição. Para virmos aqui todos repetir que estamos todos muito preocupados, mas não termos ainda informação nenhuma sobre nada, isso não é, enfim, não tem grande utilidade. E, portanto, é preciso acertar as coisas para que esta reunião tenha a máxima utilidade possível, mas que decorra, de facto, com a maior urgência também que for possível. Ora bem, e deve seguir-se a regra desta casa, que é as audições são à porta aberta, salvo se a entidade que está a ser ouvida invocar razões ponderosas que levem a que a audição, ou parte dela, não deva ser aberta. E, portanto, creio que haverá anuência da parte de todos, caso essa questão seja suscitada por Sr. Ministro, por considerar que uma parte da reunião possa não decorrer com publicidade. Aliás, isso não é inédito. E, portanto, desde que esta Comissão se passou a conformar com o regimento da Assembleia da República e passou a ter as audições à porta aberta, como decorre da Constituição e do regimento, que sempre se considerou que, se houver razões ponderosas que levem a que a reunião não seja aberta, que isso possa ser considerado pela Comissão, e certamente que todos, tendo em conta a complexidade e o melindre desta questão, todos estaremos disponíveis para o considerar. E, portanto, é esta a nossa posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo poder concluir das intervenções. Não sei se o grupo parlamentar do CDS-PP não tem. Eu julgo poder concluir das intervenções que temos aprovado os requerimentos do PSD e do CDS para a audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Também o do PSD na parte que diz respeito à audição do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército. Temos a indicação, que me parece lógica, de podermos ouvir em primeira mão o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército e, sequencialmente, o Sr. Ministro da Defesa Nacional. E, portanto, também percebi e julgo poder concluir em nome desta Comissão que todos os grupos parlamentares consideram importante que essas audições se processem esta semana, dada a urgência e o alarme a que o tema sujeita a opinião pública portuguesa. E, portanto, gostava de poder dizer aos seus deputados que já tomei a iniciativa, antes mesmo desta reunião, de estabelecer um contacto com o gabinete do Sr. Ministro, no sentido de obter as disponibilidades do Sr. Ministro para este efeito. Ainda não tivemos, enfim, uma resposta conclusiva da parte do Sr. Ministro, E, portanto, voltaremos a insistir, também junto do Chefe de Estado-Maior do Exército, e informarei os senhores deputados sobre o desenrolar destes contactos. Gostava também de dar nota sobre esta matéria, que só não informei os senhores coordenadores da ocorrência deste evento do roubo de tanques, como tantas vezes procuro fazer quando sou informado pelo Ministério da Defesa Nacional de matérias sensíveis. Procuro que os senhores coordenadores e a mesa fiquem também a par da situação, pedindo a reserva que os temas exigem, pela única razão que até hoje nunca recebi nenhuma informação sobre o que se passou, nem nenhum aviso de que isso tinha ocorrido e, portanto, não podia transmitir aquilo que desconhecia e que tomei conhecimento, tal como todos os outros senhores deputados, pela comunicação social. Queria dar seguimento, então, à nossa ordem de trabalhos e, se os senhores deputados estivessem de acordo, passaremos ao ponto da votação, da discussão e votação da audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional relativa à reunião dos Ministros da Defesa da NATO, realizadas em Bruxelas no dia 29, realizada em Bruxelas no dia 29 de junho de 2017. Tem a palavra o Grupo Parlamentar Proponente, o Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, pedir, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, pedir a condescendência do Sr. Presidente e dos senhores deputados para podermos fazer uma nova redação deste requerimento pelas razões que passo a apresentar. Numa reflexão que fizemos já depois do requerimento apresentado, constatou-se que há não um, mas três acontecimentos nos últimos 10 dias de junho que justificam ouvir o Sr. Ministro da Defesa, desde logo porque ele participou em duas das reuniões e na terceira há aspectos que lhe dizem diretamente respeito. E passo a enunciar. O Sr. Ministro da Defesa participou numa reunião no dia 19 de junho com outros senhores Ministros da Defesa da União Europeia sobre as perspectivas futuras da defesa, da Política Comum de Segurança e Defesa da União Europeia, em preparação do Conselho Europeu, que reuniu os primeiros ministros e chefes de Estado, a 22 e 23 de junho, em que uma parte substancial das conclusões se referem a questões da Política Comum de Segurança e Defesa, e de tal forma que se prevê, inclusivamente, prazos apertados para que os vários Estados-membros façam ou não a opção de participar numa cooperação mais estreita nestes domínios. E depois sim, a 29 de junho, realizou-se a reunião da NATO. Portanto, temos aqui, por um lado, a União Europeia e a Política Comum de Segurança e Defesa, por outro lado, a NATO, de que Portugal é membro fundador, e em terceiro lugar, a articulação das posições de Portugal num e noutro domínio. Daí que nós peçamos a audição do Sr. Ministro da Defesa, que também neste aspecto proporia a alteração, não precisa de ser à porta fechada, para nos prestar as informações sobre aquilo que são as posições do Governo português em relação a estas modificações e perspectivas de evolução da Política Comum de Segurança e Defesa da União Europeia e sua conjugação com a NATO. É isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra aos grupos parlamentares. Começava pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Estamos de acordo, obviamente, com a audição proposta. Aliás, achamos que ela é bastante lógica e que é natural que aconteça, e portanto, até poder, enfim, não temos nada a opor que, aproveitando a vinda cá do Sr. Ministro, que se faça uma parte dedicada a uma matéria e outra parte dedicada à outra, já que temos que usar tempos, não sei, enfim, sem condições de hora, não estou a condicionar o tempo, mas estou a dizer que não vejo nenhum inconveniente, uma vez que o Sr. Ministro tem que vir, em que se façam as duas juntas. Mas isso também o Sr. Presidente, certamente, na conversa que mantará com o gabinete do Sr. Ministro, afinará isso da melhor maneira.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda concorda com as propostas do PSD e, naturalmente, damos a nossa anuência. Era só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Rebelo.
Com certeza, senhor. É tradição e o senhor Ministro também tem vindo cá com regularidade explicar as opções estratégicas do país nesta matéria e, portanto, acho que é o normal funcionamento das instituições neste caso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu queria manifestar a concordância do PCP relativamente ao que está proposto e até acrescentaria o seguinte, eu acho que valeria a pena ver com o Sr. Ministro da Defesa se há alguma questão em que a Assembleia deva ser informada daqui até ao fecho dos nossos trabalhos, designadamente em matéria de Forças Nacionais Destacadas, que devam ser do conhecimento desta Assembleia, em que possamos também aproveitar esta oportunidade. Creio que valeria a pena ver com o Sr. Ministro acertar a agenda com o Sr. Ministro de acordo com aquilo que seja prioritário no relacionamento entre esta Assembleia e o Ministério da Defesa Nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente julgará da melhor forma de encaminharmos estas audições. O Grupo Parlamentar do PSD reconhece grande importância e muita urgência à audição por causa da questão do paiol em Tancos. Em relação à outra questão, é uma posição essencial de Estado que nós precisamos de seguir. Não gostaríamos que uma questão poluísse a outra, mas deixamos à consideração do Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela confiança. Eu queria então dar como aprovado por unanimidade este requerimento. Procurarei com o Sr. Ministro conjugar a urgência e a relevância das matérias do primeiro requerimento com também a oportunidade de tratarmos em conjunto este ou não. Enfim, dentro de uma regra de bom senso, procuraremos encontrar as melhores soluções para todas as partes envolvidas. Queria dar continuidade à nossa ordem de trabalhos e temos uma distribuição. O ponto 6 é a distribuição da iniciativa europeia COM 2017-294, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu do Conselho, que institui o Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da defesa, destinada a apoiar a competitividade e a capacidade inovadora da indústria de defesa da União Europeia. É o deputado autor do parecer e a distribuição, de acordo com as regras, cabe ao Partido Comunista Português. Gostava de chamar a atenção que este relatório tem urgência e que precisaríamos ter este relatório aprovado até dia 12/7, que é de amanhã a 8. Portanto, trata-se de uma matéria relativamente urgente. Não sei... caso haja alguma dificuldade da parte do Grupo Parlamentar do PCP, agradecia que nos informassem à mesa para nós procurarmos encontrar a melhor solução. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós estamos habituados a superar as dificuldades, Sr. Presidente. Depois informarei se serei eu ou o deputado Jorge Machado o autor do parecer, está bem?
Obrigado, Sr. Deputado. Uma última nota, que é informações, gostava de dar nota aos senhores deputados que não tiveram a oportunidade de nos acompanhar aos Açores, que a visita correu de forma bastante positiva. Foi de enorme utilidade a visita que se concretizou aos Açores, desde logo porque nos permitiu recolher informação relevante sobre a base aérea número 4, o ponto de situação das negociações, verem logo os efeitos e os problemas concretos, efetivos que existem em termos de gestão daquele espaço com, permitam-me a expressão que o downgrade tenha havido da parte da Força Aérea Americana relativamente à utilização da base. Tivemos ainda a oportunidade de visitar, como é de conhecimento, o regimento da guarnição número 1 e o regimento da guarnição número 2, também nos Açores, sendo que o regimento da guarnição número 2, enfim, mereceu a nossa atenção, a nossa particular atenção pelo estado de conservação que está há muitos anos. Trata-se de uma infraestrutura construída provisoriamente nos anos 40 e desde os anos 40 continua provisoriamente por resolver e, portanto, julgo que será útil nós darmos alguma atenção a esta matéria em momento oportuno. E dar nota também que visitamos a Autoridade Marítima Nacional a operar nos Açores e a Marinha, como é óbvio, a nossa Armada, e recolher também um conjunto importante de informações. Tivemos encontros com os nossos colegas deputados da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Julgo que foi a primeira vez que a Comissão de Defesa teve um contacto com os senhores deputados da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e tivemos a oportunidade de trocar impressões sobre estes assuntos que nos preocupam. Uma nota final para dizer que decorreu desta iniciativa a circunstância de poder vir a ser realizada por parte desta comissão um seminário sobre a importância geoestratégica do Atlântico e particularmente da base aérea número 4. Mas esse será um tema para depois termos a oportunidade de discutir mais aprofundadamente e não sei se há mais questões que os seus deputados queiram colocar. Se não existir, Sr. Deputado Vice-Presidente João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, era só para felicitar e relevar, portanto, a visita que foi conduzida e o desempenho da parte do Sr. Presidente, que conduziu de forma institucional, profissional e exemplar, e a colaboração de todos os colegas deputados e também dos senhores, o Sr. Francisco e o Sr. Dona Elizabeth, que sem o seu trabalho seria muito difícil, quase impossível, efetivamente, realizar, portanto, esta visita. Era só muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Não sei se mais alguém quer usar a palavra. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para, no seguimento das declarações que já foram feitas sobre a deslocação aos Açores pelos outros grupos parlamentares, dizer que, para o CDS, essa foi uma visita muito importante, e que percebemos da sua importância para a instituição militar no terreno, o facto de ter sido acompanhada por um órgão de soberania localmente, ou seja, ter sido a Assembleia e os deputados a deslocarem-se ao local. E por isso mesmo consideramos que a visita, nesse ponto, atingiu plenamente os seus objetivos, e também no sentido da recolha de informação, informações importantes que recolhemos e que nos deixaram preocupados em relação a algumas matérias, designadamente em relação à matéria relativa à busca e salvamento, o facto de ficarmos a saber que apenas existe uma tripulação para dois helicópteros EH-101, onde deveriam existir duas tripulações, o facto de haver cativações que estão a estrangular o funcionamento das Forças Armadas naquela região, numa altura em que o Estado português procura alargar a sua plataforma continental, e são matérias que ficaram para registro e que estão neste momento em análise no nosso grupo parlamentar, terminaria agradecendo em especial aos serviços e a quem organizou, o Sr. Presidente, quem organizou a visita, que foi, a nosso ver, importante e que, por isso mesmo, merece também, quem tratou da visita, merece também o nosso agradecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Costa Neves, o Sr. Deputado João Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, também para realçar a importância desta viagem de trabalho aos Açores, de 2 dias, com um programa muito bem organizado e bastante intenso, que confirma que a ida ao terreno é essencial para a recolha de informação atualizada e para um confronto direto com a realidade. Confronto direto com a realidade que também tivemos na sexta-feira anterior, indo uma delegação desta comissão à zona dos incêndios para contactar com os militares que aí participavam nas operações em curso. e que deu bem nota da relevância dessa contribuição dos militares para a proteção civil, no caso. No caso dos Açores, concretamente, o contacto com o terreno permitiu ver as condições em que trabalham com grande profissionalismo as Forças Armadas nos Açores, que até por conhecimento de causa que tenho, posso dizer que é especialmente apreciado pela população, porque intervém em tudo o que são evacuações médicas, porque há ali uma, em tudo o que são intervenções no domínio da proteção civil, porque há ali um sentir diretamente de fiscalização das pescas, há um sentir direto por parte daquela população de um arquipélago, dessa função das Forças Armadas, e que o fazem, como daqui já foi referido, com uma grande exiguidade de meios. E, portanto, para uma vastíssima zona que ainda será mais vasta com o alargamento da plataforma continental, existem uma corveta e três meios aéreos e com as dificuldades de tripulação que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro referia. Dificuldades que vão também à gestão difícil das necessidades de combustível ou das disponibilidades de combustível e, portanto, deu para ver, por um lado, o trabalho notável que é feito pelos três ramos das Forças Armadas e deu, por outro lado, para ver as dificuldades que existem muitas vezes no terreno, o apreço do Governo Regional, o apreço da população e, muito interessante também, como o Sr. Presidente referiu, a reunião entre as duas comissões, a Comissão de Defesa Nacional, que tem competência direta na matéria, mas também a Comissão de Política Geral da Assembleia Regional, que acompanha as questões de negociação das bases das lajes, nomeadamente. Gostava também de referir o grande empenho dos militares em proporcionar uma visão rigorosa da situação, com a preparação de apresentações muito cuidadas e em que mostrou efetivamente uma disponibilidade muito grande para responder a todas as questões, para apresentar o seu trabalho, para dar nota do que estão a fazer nos Açores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O lapso julgo que não referiu, enquanto que o Governo Regional dos Açores também foi muito interessante e foi de grande utilidade, foi a última reunião que tivemos. Sr. Deputado João Soares.
Sr. Presidente, para de uma forma muito sucinta, me juntar também, enquanto membro que tive o privilégio e o prazer de ser desta visita aos Açores e também às zonas dos incêndios na zona de Pedrógão, Castanheira de Pera, etc., para felicitar o Sr. Presidente e o staff da nossa Comissão pela qualidade da organização destas visitas, foram, na minha modesta opinião, particularmente importantes, interessantes e espero que produtivas para aquilo que tem que ver com o nosso trabalho. Acho que a visita que fizemos à zona dos incêndios foi particularmente justa do ponto de vista de não ter tido nenhuma espécie de publicidade mediática e de se ter concentrado naquilo que era a observação e a recolha de informação direta no terreno, junto daqueles que desde a primeira hora ali têm estado. E nesse plano, junto-me àquilo que disse o Sr. Deputado Costa Neves, no que tem que ver com a importância da presença das Forças Armadas na zona da tragédia dos incêndios, e nomeadamente da Marinha, que teve aí um papel muitíssimo particular, que nós tivemos a oportunidade de verificar em loco. Quanto à visita à região autónoma dos Açores, também me pareceu particularmente interessante, importante e com um significado simbólico que não é de todo em todo irrelevante, bem pelo contrário. O facto de se ter realizado pela primeira vez uma reunião conjunta entre uma Comissão do Parlamento Nacional e uma Comissão do Parlamento Regional, e as duas com a importância que têm, que era a primeira Comissão de Política Geral, ela não deve ser tratada por primeira Comissão, mas pelos vistos o Presidente dessa Comissão não desgosta de ser tratado como Presidente da primeira Comissão, que era a Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República. É verdade que constatámos aquilo que é uma realidade ao longo da nossa história, que há alguma exiguidade de meios, mas também é de inteira justiça reconhecer, e estou a pensar naqueles que se referiram à exiguidade de meios, que os meios hoje são menos exíguos do que eram aqui há uns anos a esta parte. Eu não interrompi ninguém. Quer em termos de meios aéreos, quer em termos de meios navais, quer em termos de meios das forças terrestres. Esta é a minha opinião e é a opinião que para mim resulta da observação direta no terreno das coisas. Evidentemente nós gostaríamos de ter não apenas uma corveta e um navio de patrulha oceânico, normalmente lá está, gostaríamos de ter 3 navios de patrulhas oceânicos para cada um dos grupos do arquipélago dos Açores e gostaríamos de ter 4 ou 5 tripulações de helicópteros. Mas a verdade é que não houve, isso também constatámos, e foi objeto de perguntas diretas, quer ao Comando Naval, quer ao Comando Aéreo, quer ao Comando das Forças Terrestres, constatámos que, ao Comando Conjunto, onde também estivemos, que nunca houve uma falha que pusesse em risco uma vida por parte das nossas Forças Armadas. E parece-me particularmente importante reconhecer isso e sublinhar esse aspecto no contexto tão difícil que estamos a viver no que diz respeito àquilo que tem que ser, na minha modesta opinião, o prestígio das nossas Forças Armadas enquanto uma das grandes instituições fundadoras daquilo que é a nossa maneira de ser, de estar e de estar no mundo como povo e como nação. Acho que foram 2 visitas particularmente interessantes e, portanto, o Sr. Presidente, não obstante as divergências políticas que às vezes surgem, merece um cumprimento elogioso quanto a essa matéria e mesmo quanto à ideia de podermos vir a realizar uma reunião com membros do Congresso americano sobre a questão da importância geoestratégica dos Açores. E sobre essa matéria, acho que as referências que foram feitas são as adequadas e não devem ir para além disso, porque esta reunião é pública, mas acho que isso podia ser também particularmente interessante e felicito, e mais uma vez cito a Sra. Elizabeth, o Sr. Coronel, o Sr. Doutor, pelo trabalho notável que tiveram, muito discreto, muito dedicado, mas sem o qual nada teria sido possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu, de facto, associo-me às referências que fizeram ao staff de apoio, que tem sido sempre inexcedível no apoio que nos tem dado e tem permitido que esta Comissão cumpra com um particular empenho a sua missão, não só de fiscalizar aqui, mas no terreno, constatar o que se passa. De facto, a visita à Pedrógão também foi muito significativa, permitiu-nos, entre outras coisas, constatar que, por exemplo, hoje um dos regimentos que está envolvido na polémica do desaparecimento das armas em tanques, que é o Regimento de Engenharia número 1, esteve presente no terreno a prestar apoio durante estes dias do incêndio, pelo menos foi a informação que nós obtivemos lá de ponto de situação, com os equipamentos que estavam disponíveis. E, portanto, é bom termos uma visão mais holística da realidade das nossas Forças Armadas e isto permite-nos também sentirmos orgulho naquilo que vimos em Pedrógão, a esse nível, pela organização, pela eficácia, pela hierarquia e, acima de tudo, pela competência que vimos aplicada no terreno da parte das nossas Forças Armadas, o que muito seguramente nos sossegou sobre o papel que desempenham. Queria agradecer aos Srs. Deputados, não há mais inscrições, eu vou iniciar as diligências a partir deste momento, julgo que o Sr. Ministro neste momento deve estar com o Sr. Presidente em Tancos, portanto logo que possível falarei com o Sr. Ministro e com o SEM também e daremos obviamente andamento a estes contactos. Uma boa tarde a todos, muito obrigado.